história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
A Detur inicia ano com reunião estratégica e novidades para o turismo regional.
A entidade passa por reformulações com saída e entrada de colaboradores.
Churrascada do Consegue Marechal será dia 12 de abril.
Valoriza o profissional da segurança pública e dá melhores condições de trabalho para ele poder atender melhor a comunidade Marechal Rondon.
Ataque de cães vira caso de polícia em Marechal Rondon.
Uma criança de 6 anos foi atacada e mordida ao sair da escola.
Indústria rondonense apresenta projeto de novo complexo no Paraná.
Uma expansão do nosso negócio. Hoje a gente já tem uma planta no Rio Grande do Sul, outra em Marechal Cano Rondon.
Marechal Rondon sediará simpósio de saúde do trabalhador.
Evento será realizado no dia 15 no auditório da Acibacar.
Deputado Hussein Bacri fala sobre retorno aos trabalhos legislativos.
Nós estamos com a convicção de que nós teremos várias audiências públicas, várias discussões.
Elemento furta litro de bebida em supermercado para vender e comprar drogas.
Flagrado por câmeras de monitoramento, ele acabou preso pela Polícia Militar.
Estado adota novo calendário para informe epidemiológico.
Para compreender a situação epidemiológica de arbovirose no nosso estado do Paraná.
Mais de 700 alunos voltam às aulas hoje em Mercedes.
Passando pelas escolas, dando a última olhadinha, nós fizemos algumas melhorias em praticamente todas as escolas.
Brasil se prepara para escoar safra 2024-2025 com um novo plano estratégico.
Governo federal anuncia medidas estratégicas para o transporte da produção agrícola.
Prefeito Bax afirma, estrutura asfáltica sobre pedras irregulares é prioridade.
O mais breve possível para dar o ir e vir aos produtores, porque a produção hoje ele é o empresário no interior.
Decreto legislativo tenta barrar poder de polícia à FUNAI.
Há o risco de derramamento de sangue.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Vereador rondonense sugere programa para atendimento a estudantes com transtorno do espectro autista. Grandes apreensões de maconha são registradas em Guaíra e Terra Roxa.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
O tempo continua bastante instável no Paraná nesta quarta-feira. A presença de um sistema frontal sobre o Oceano Atlântico favorecerá o transporte de calor e umidade desde o norte do Brasil, mantendo as condições atmosféricas propensas ao desenvolvimento de áreas de instabilidade. Em muitos setores choverá e em vários momentos do dia, podendo ocorrer de forma de temporais isolados, especialmente na faixa centro-oeste do estado, não se descarta ocorrência de tempestades acompanhadas de muitos raios e com possibilidade de fortes rajadas de vento. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 68%.
Ataques de cães viram caso de polícia em Marechal Rondon. Carla Escher.
Duas ocorrências envolvendo cães com vítimas e ameaças movimentaram equipes da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Uma delas, pouco antes do meio-dia de ontem, quando uma senhora compareceu à sede da 2ª Companhia, relatando que seu filho de 6 anos foi atacado e mordido por um cão na região dos glúteos, ao sair da escola. De acordo com ela, o animal que feriu a criança fica solto diariamente e já ocorreram fatos parecidos em datas anteriores envolvendo outros alunos. Por fim, relatou que foi até a casa da proprietária do animal, mas não encontrou nenhum responsável, vindo na sequência levar seu filho para a unidade de pronto atendimento. Diante do denunciado, uma equipe da PM foi até a moradia da proprietária do animal, a qual disse que o cão acabou fugindo, mas que mantém ele preso no pátio e se colocou à disposição para qualquer necessidade da denunciante. Outra situação, no princípio da tarde de ontem, levou uma equipe da Polícia Militar a uma clínica veterinária, onde deu entrada a um cão de pequeno porte atacado e ferido por um cachorro maior. A solicitante relatou que estava em casa quando escutou latidos de cães brigando e constatou que seu pequeno animal estava sendo atacado por outro cão de grande porte. Disse que na sequência seu marido saiu para tentar resolver a situação, porém acabou caindo e resultou com ferimento no joelho. De acordo com a denúncia, o tutor do cão maior esteve no local e em tom agressivo, após discussão, ameaçou: "Vocês vão ver, vou matar todos os seus cachorros e vou colocar fogo na sua casa." Ainda na clínica veterinária, uma outra senhora denunciou que em 24 de dezembro de 2024, seu cão foi morto pelo mesmo cão que atacou o cão da sua vizinha. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas à 47ª DRP para serem anotadas as medidas cabíveis. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
No âmbito da Operação Protetor, o Batalhão de Polícia de Fronteira registrou nesta terça-feira a apreensão de 195 quilos de maconha no interior do município de Terra Roxa. Droga foi encontrada durante patrulhamento desenvolvido em uma área de mata, mas nenhum dos envolvidos acabou sendo preso. A carga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Informações dão conta de que o entorpecente apreendido tem um valor estimado de R$390 mil. Apreensões ainda maiores aconteceram nesta terça na BR-272 em Guaíra. Equipes da Polícia Federal e do BPFROM deram ordem de parada ao motorista de um Astra, mas este não obedeceu, realizou manobras arriscadas e ainda utilizou dispositivo de fumaça para tentar escapar. Ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, um pneu dianteiro estourou e o veículo acabou capotando. Foi constatado que o Astra transportava 470 quilos de maconha, mas o condutor fugiu a pé e não foi localizado até então. Elemento furta litro de bebida em supermercado para vender e comprar drogas. Reportagem Claudinei Domingues.
Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu ocorrência de furto por volta das 20 horas de ontem, num supermercado da Avenida Airo Velpe. No local, o gerente do supermercado relatou que, pelas câmeras de monitoramento, flagrou um elemento furtando um litro de licor, no valor de R$200, e saindo rápido do estabelecimento. O autor foi perseguido, alcançado e dominado a cerca de 50 metros do local do furto. Quando a equipe chegou, disse ser usuário de drogas e que a intenção era vender a bebida para a compra de entorpecentes. O representante do supermercado, assim como o autor, foram encaminhados para a 47ª DRP para a adoção dos procedimentos cabíveis. Já por volta das 22 horas e 20 minutos de ontem, a Polícia Militar foi solicitada em razão do furto de uma bicicleta na Avenida Maripá, em frente a uma conveniência. No local, o solicitante disse que sua bicicleta Aro 29, de cor azul com preto, estava cadeada e mesmo assim foi furtada. A equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento na região, porém nenhum suspeito foi encontrado. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um decreto legislativo tentará barrar o poder de polícia concedido por Lula à Fundação Nacional do Índio. Reportagem César Reck.
O decreto 12.373, de 31 de janeiro de 2025, assinado na segunda-feira passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que confere à FUNAI o poder de polícia, está sendo criticado pela bancada do agronegócio. A publicação atendeu uma exigência do Supremo Tribunal Federal de dezembro do ano passado, por conta da ação do poder público da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil em 2020, a respeito da forma como estavam sendo tratados os povos indígenas durante a pandemia. O deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, um dos líderes da bancada do agro na Câmara, porém, entrou com um projeto de decreto legislativo para anular a decisão. Segundo ele, a nova lei vai possibilitar a FUNAI atuar sobre áreas cujo processo de demarcação ainda está sob análise, fator que pode causar derramamento de sangue no campo, nas palavras do parlamentar. Ele afirma que a grande maioria dos processos de demarcação ou são fraudulentos para atender a interesses velados e que em nada beneficiam as comunidades indígenas. Moreira acrescenta que isso é plano de fundo para que a FUNAI tenha o direito ao abuso de autoridade e reprima proprietários que compraram suas terras com o suor do rosto. O decreto assinado conforme exigência do STF permite que a FUNAI use o poder de polícia para prevenir a violação ou a ameaça de violação dos direitos dos indígenas e evitar a ocupação ilegal de suas terras. Assim, os agentes da Fundação devem combater ataques ao patrimônio cultural, material e imaterial, além de coibir construções ilegais e atividades de exploração exercidas por outras pessoas dentro das terras indígenas e em desacordo com a lei. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,76%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,77 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, a Detur inicia ano com reunião estratégica e novidades para o turismo regional.
Entidade passa por reformulações com saída e entrada de colaboradores.
Marechal Rondon sediará simpósio de saúde do trabalhador.
Evento será realizado no dia 15 no auditório da Acibacar.
Deputado Hussein Bacri fala sobre retorno aos trabalhos legislativos.
Nós estamos com a convicção de que nós teremos várias audiências públicas, várias discussões.
Vereador Rafael Heinrich apresentou na Câmara Municipal de Marechal Rondon uma indicação para que a administração rondonense crie programa para atendimento de estudantes com transtorno do espectro autista, objetivando elaboração de planejamento educacional individualizado e outros instrumentos de intervenção no ambiente educacional. Segundo o vereador, um dos desafios dos gestores educacionais é atender a estudantes com algum tipo de deficiência. Em outra indicação, ele sugere à prefeitura a construção de um centro-dia, unidade voltada ao atendimento de idosos e pessoas com deficiência, que dependam de outras pessoas para suas atividades básicas diárias e que apresentam maior vulnerabilidade social. A Detur inicia 2025 com reunião estratégica e novidades para o turismo regional. Jean Fernando.
A Detur Cataratas e Caminhos realizou uma reunião estratégica ontem com sua equipe de trabalho e parte da diretoria para alinhar ações e definir diretrizes para 2025. O encontro marcou o início de um novo ciclo com mudanças na equipe, novas parcerias e aprimoramento na gestão interna da entidade. De acordo com a presidente da Detur, Sandra Finkler, a entidade passa por uma reformulação, com a entrada e saída de colaboradores, além da implementação de convênios e parcerias inéditas. Um dos destaques da reunião foi a continuidade do trabalho iniciado em 2024 para melhorar a gestão estratégica da entidade, com o apoio do SEBRAE. A presidente ressalta a apresentação de processos, formulários e aplicativos que serão utilizados para a melhoria do controle das ações financeiras, administrativas e de comunicação interna. Sandra Finkler reforçou a importância dessas mudanças para fortalecer o turismo regional e atrair mais visitantes para a região. A diretora destacou a importância da colaboração entre os setores e reafirmou a necessidade de inovação e planejamento para garantir a competitividade da região no cenário turístico nacional. Outras reuniões deverão ser realizadas nos próximos meses para dar continuidade às estratégias debatidas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Marechal Cândido Rondon sediará simpósio de saúde do trabalhador. Reportagem Adriel Marcelo.
Com o tema Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano, o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Rondon promoverão no dia 15 de fevereiro, das 8 horas da manhã ao meio-dia, o Simpósio Municipal de Saúde do Trabalhador. O evento servirá como etapa municipal preparatória para a sexta Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, reunindo profissionais da área, empresários e trabalhadores para um amplo debate sobre a promoção da saúde no ambiente de trabalho. O simpósio tem como objetivo debater, propor e deliberar ações para fortalecer políticas públicas que garantam o acesso à saúde pelo SUS. Durante o evento, serão abordados temas como prevenção de doenças ocupacionais, bem-estar no ambiente corporativo e estratégias para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Além disso, serão escolhidos os delegados de diferentes segmentos que representarão o município nas etapas regional, estadual e nacional das conferências sobre o tema. A programação contará com palestras ministradas por especialistas da área, além de debates sobre a legislação vigente e boas práticas que podem ser implementadas nas empresas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. De acordo com os organizadores, a expectativa é que o evento seja um marco inicial para novas ações voltadas à melhoria das condições de trabalho e ao fortalecimento das políticas públicas de saúde do trabalhador no município. Conforme a secretária de Saúde, Marciane Speer, a saúde ocupacional desempenha um papel fundamental na qualidade de vida dos trabalhadores e no desenvolvimento econômico do município. Por isso, conclui, iniciativas como o simpósio são essenciais para fomentar uma cultura de prevenção e segurança no trabalho, reduzindo os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Líder do governo e presidente da Comissão de Educação da Assembleia do Paraná, deputado estadual Hussein Bacri, fala sobre o retorno aos trabalhos legislativos em 2025.
Na minha avaliação, nós temos uma base de governo bastante consolidada. E nós vemos uma atuação da oposição forte, mesmo que não seja em grandes números. Ela é uma oposição que faz o seu papel democrático, né? E não temos ainda a sinalização por parte da Casa Civil de nenhum projeto mais polêmico ainda. Mas é óbvio que eles vão acontecer. Isso é natural do processo político. E a gente, na medida que os meses forem passando, a gente vai tomar conhecimento. E também, nós não podemos deixar de citar, que existem projetos de deputados, né? Alguns ideológicos, que sempre vão merecer um debate mais aprofundado nessa casa aqui. Nós estamos com a convicção de que nós teremos várias audiências públicas, várias discussões, o papel das comissões terá um papel preponderante no dia a dia, nós teremos, acima de tudo, uma função importante nas comissões. É óbvio que a principal delas é que é terminativa, né? que é a CCJ, e eu também tenho o comando da Comissão de Educação, por onde passam assuntos importantes do Paraná.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,86%, estando cotada a R$ 117,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 62,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca, amido, 25%, R$ 614,25 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, churrascada do Consegue Marechal será no dia 12 de abril.
Valoriza o profissional da segurança pública e dá melhores condições de trabalho para ele poder atender melhor a comunidade de Marechal Rondon.
Mais de 700 alunos voltam às aulas hoje em Mercedes.
Passando pelas escolas, dando a última olhadinha, nós fizemos algumas melhorias em praticamente todas as escolas.
Secretaria de Estado da Saúde adotou um novo calendário para o informe epidemiológico de arboviroses. Desde ontem, os dados serão contabilizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Daniel Ronaldo.
Antes, a contagem ia de julho de um ano a agosto do ano seguinte, seguindo o período sazonal da doença. No entanto, desde 2020, casos de dengue são registrados o ano todo, com cerca de 89% das notificações concentradas no primeiro semestre. A mudança também alinha o Paraná ao calendário do Ministério da Saúde e facilita a análise dos dados. A contagem anual já havia sido usada entre 1991 e 2011, mas foi alterada em 2010 para o modelo sazonal. Já o novo calendário em vigor, a Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental publicou nesta terça-feira um novo informe semanal da dengue. Foram registrados neste ano 2.569 novos casos da doença e um óbito. Os dados do atual período epidemiológico iniciado em 1º de janeiro de 2025 somam 15.818 notificações, 2.569 diagnósticos confirmados e uma morte. O novo óbito ocorrido em 18 de janeiro é de uma paciente de 91 anos com comorbidades que residia no município de Jaguapitã, na 17ª Regional de Saúde de Londrina. No total, 336 municípios já apresentaram notificações da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e 154 tiveram casos confirmados. De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA, Maria Goretti Lopes, essa alteração auxilia no entendimento.
Nós estamos facilitando o entendimento por parte dos nossos técnicos, dos gestores e especialmente da imprensa do Paraná, dando um dado mais próximo, mais real, de fácil análise para compreender a situação epidemiológica de arbovirose no nosso estado do Paraná. Vamos estar apresentando dados de casos suspeitos e confirmados no tempo real. Estão mais próximos. Então, não precisamos considerar aqueles lá do meio do ano. Vamos ver dessa última semana epidemiológica.
Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Churrascada do Conselho Marechal será no dia 12 de abril. Michael Bicker.
O Conselho Comunitário de Segurança Consegue Marechal realizou hoje sua reunião ordinária no Corpo de Bombeiros. Recepcionados pela comandante do Quartel dos Bombeiros, capitã Marcela Schwendler, a reunião foi conduzida pelo presidente do Consegue, o secretário municipal de mobilidade, sargento Marcos Calto Hennig, e contou com as presenças do prefeito rondonense Adriano Baques e do vice soldado Sauer. Também se fizeram presentes comandantes e representantes de todas as forças policiais instaladas em Marechal e que recebem auxílio do Consegue: Polícia Militar, Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Estadual e Batalhão de Polícia de Fronteira. Representando o Poder Legislativo, se fez presente o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa. Também participou o promotor de justiça Caio de Renzo, além de voluntários que integram a diretoria do Conselho Comunitário de Segurança. Na ordem do dia, prestação de contas, bem como o início das tratativas para a realização do primeiro evento festivo do ano do Conselho Segue Marechal, a churrascada, que será em 12 de abril na ACC. Também foi discutida a implantação da Delegacia Cidadã em Marechal Cândido Rondon, visto que recentemente o prefeito Baques, o vice Sauer e o coronel Wellington, vereador, participaram de audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, quando conquistaram recursos para execução da obra. Também foi reforçado sobre as doações que a população pode fazer para o Consegue Marechal através da fatura de água do SAI. O vice-prefeito rondonense Sauer reafirma o compromisso do governo municipal com o Consegue e com as forças policiais.
Nós continuaremos dando apoio ao Conselho Comunitário de Segurança, ainda mais bons projetos a gente precisa continuar, assim como o PROERD também. Nós temos a intenção de fortalecer cada vez mais. No caso do Conselho Comunitário de Segurança, que dá suporte às forças de segurança do nosso município, tem feito um trabalho muito importante de apoio como facilitador, né? Nós já divulgamos várias vezes a aquisição de vários equipamentos para as polícias, além de conselho de viaturas e assim por diante. Então nós estaremos continuando aí, sendo parceiro do Conselho Comunitário de Segurança, do PROERD, Projeto Renascer e de vários outros projetos importantes que nós temos em nosso município.
O governo ele tem parceria com várias forças policiais, desde a questão da manutenção da estrutura, até mesmo de servidores. A reunião de hoje do Consegue foi na sede do quartel, que foi recuperada, reestruturada pelo governo municipal. Essas tratativas continuarão entre as forças e o executivo rondonense?
Com certeza. Aqui a sede do Corpo de Bombeiros é uma luta nossa desde 2017, 2018, quando o vereador. Então hoje já se tornou uma realidade, né? O município investiu mais de 2 milhões de reais aqui. Então isso é um trabalho importante. Valoriza o profissional da segurança pública e dá melhores condições de trabalho para ele poder atender melhor a comunidade de Marechal Rondon.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Nesta quarta-feira, mais de 700 alunos da Rede Municipal de Ensino de Mercedes retornam às aulas após as férias. Secretária de Educação, Jussiane Brum, e o vice-prefeito, Alex Graunk, falam sobre os investimentos na educação de Mercedes.
Estamos muito felizes com o retorno. Passando pelas escolas, dando a última olhadinha, nós fizemos algumas melhorias em praticamente todas as escolas. Investimos em parques escolares, um recurso do tempo integral, que foi uma solicitação das escolas para demanda. Adquirimos alguns materiais internos também, mobiliário para a educação infantil, caminhas empilháveis para as modalidades creche e tempo integral também. E assim outros investimentos e mais que estaremos fazendo agora no início do ano letivo, que são recursos adquiridos e que estão chegando agora nesse início do ano. Então desejamos às nossas crianças um bom ano letivo, aos nossos professores um ano de muito aprendizado, de muita partilha com os nossos alunos, que seja um ano bom para todas as famílias, alunos e professores.
Isso mesmo, Jussiane. E para
nossa alegria também, podemos contemplar todos os nossos alunos com o kit escolar, o vale de R$200 para cada aluno de nosso município. E também, logo na sequência, estaremos entregando novamente o uniforme escolar, que é um compromisso do nosso governo com os alunos e com a educação do município de Mercedes.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, indústria rondonense apresenta projeto de novo complexo no Paraná.
Uma expansão do nosso negócio, hoje a gente já tem uma planta no Rio Grande do Sul, outra em Marechal Cano Rondon.
Brasil se prepara para escoar safra 2024-2025.
Governo federal anuncia medidas estratégicas para o transporte da produção agrícola.
Prefeito Bax afirma, estrutura asfáltica sobre pedras irregulares é prioridade.
O mais breve possível para dar o ir e vir nossos produtores, porque a produção hoje é o empresário no interior.
Brasil se prepara para escoar a safra 2024-2025 com um novo plano logístico. Reportagem Regis Guerreiro.
O Brasil se prepara para escoar a maior safra de grãos de sua história. O evento começou agora há pouco em Brasília para que o governo federal anuncie um conjunto de medidas para que a infraestrutura logística opere com eficiência no transporte da produção agrícola nacional. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é de que a produção deste ano alcance um crescimento recorde de 8,3% em relação à safra anterior. Com este avanço previsto, a expectativa é totalizar 322.470.000 toneladas de grãos. Os destaques são soja e milho, com um aumento de 24.620.000 toneladas na comparação com a temporada 2023-2024. Caso a previsão se confirme, esse será o maior volume já registrado na história brasileira. Conforme o Ministério dos Transportes, o plano de escoamento da safra 2024-2025 consiste num conjunto de ações dentro do novo PAC e prevê a entrega e a retomada de obras, além de concessões e melhorias estratégicas nas principais rotas de escoamento, garantindo um impacto direto na economia brasileira e também no mercado internacional. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Entrevista concedida na manhã desta quarta-feira ao programa Bom Dia Minha Terra da Rádio Difusora do Paraná, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, destacou algumas ações que o seu governo pretende desenvolver em prol dos agricultores e pecuaristas. Dentre outros serviços, ele aponta como principal a cobertura asfáltica sobre pedras irregulares, já que em alguns trechos as condições de trafegabilidade não são das melhores. Bax quer executar o maior programa de asfalto da história do interior de Marechal Cândido Rondon.
Maior programa que vai ser Marechal Cândido Rondon, você pede 15 milhões, podendo aumentar esse número ainda, né? Poder atender a mais possível as demandas que temos. Hoje temos 105 mil quilômetros de pedra regular que precisam hoje ser decapados. E isso precisamos fazer o mais breve possível para dar o ir e vir aos nossos produtores, porque a produção hoje ele é empresário no interior. Hoje não é mais simples o pequeno agricultor, ele é um empresário que hoje todo dia é caminhão chegando, ele está saindo, está tirando sua safra, então a gente tem um olhar diferente. Organizamos as duas secretarias hoje, que é a Secretaria de Infraestrutura, que está o Adriano Freita, que também é filho de agricultor, o Marcel também é filho de agricultor, que está à frente da agricultura, unificamos as duas secretarias. Então estão trabalhando com as máquinas dentro das propriedades e na estrada principal para atender todos os produtores. Não acabou esse negócio de falar, não, eu sou da infraestrutura, não posso atender porque aqui é para dentro da propriedade da agricultura. Vai atender com maquinário. O que eu não posso fazer ainda é o solo brito, estou atendendo a estrada principal, mas já estou arrumando o projeto e quero atender da estrada principal para dentro da propriedade com solo brito. Mas precisa fazer o projeto de lei, organizar ele, ver o que tem que cobrar, uma contrapartida do produtor, formar legitimidade para a gente poder atender. Estamos num processo agora de andamento nesse começo aqui de ano. Tenho certeza que 2 ou 3 meses a gente terá resultado significativo para atender as demandas dos nossos produtores. E também vamos anunciar já maquinários novos também aí, serão vindo, terceirizações também, que já estamos trabalhando em cima, para dar suporte, que daqui um pouco vem o vazio aí, né, da safra, safrinha, que tem uma demanda de 3 a 4 meses aí, que a gente tem um conhecimento, para a gente poder também cuidar da conservação de solo, das estradas secundárias dentro das propriedades, de travessões aí que tem ponto de ligação com um vizinho e com o outro, que precisa sair essa produção. E a gente recuperar também esses acessos aí.
A indústria rondonense Soro Renner, líder nacional na produção de proteínas derivadas do soro de leite, apresentou nesta terça-feira para o governador Ratinho Júnior projeto de construção de um novo complexo industrial no Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
O empreendimento será instalado em Francisco Beltrão, no Sudoeste, com investimentos de mais de 680 milhões de reais. A nova planta vai ter capacidade para produzir por ano 40 mil toneladas de lactose infant formula, que é usado para a nutrição infantil, 12 mil de whey protein e 6 mil de manteiga, dobrando a capacidade de produção do grupo, que hoje tem unidades em Marechal Cândido Rondon e também em Estação no Rio Grande do Sul. O governador Ratinho Júnior afirmou que a nova fábrica auxilia no desenvolvimento da região.
Para nós, um motivo de alegria, a Soro Renner é uma das maiores empresas no planeta que produz todo o derivado de leite, né? Hoje muito conhecido o tal do whey protein, que é muito usado pelo pessoal que tem uma vida saudável, academia, né? Tem uma vida mais fitness. Esse produto hoje tomou as gôndolas dos supermercados do mundo todo. E o Paraná é o maior produtor desse produto. E essa empresa que já tem uma grande fábrica em Marechal Cândido Rondon, agora lança hoje, nós estamos anunciando, mais um investimento de 680 milhões de reais em Francisco Beltrão. Quer dizer, o Paraná vai ser, na América Latina, esse maior produtor desse produto que atende várias indústrias, não só do Brasil, mas também exportando para outras indústrias do mundo.
De acordo com a empresa, a unidade vai gerar 350 empregos diretos e 1.650 indiretos. O complexo será construído em uma área de 340 mil metros quadrados, com previsão total de conclusão em 2 anos. Atualmente, o mercado brasileiro de fórmulas infantis é atendido por produtos importados. Para atender esta demanda, a nova fábrica será construída seguindo parâmetros altamente rígidos de controle, sendo uma das mais modernas no ramo na América Latina. A expansão vai permitir que o grupo siga atendendo o mercado brasileiro e latino-americano, mas também aumente exportações para o Sudeste Asiático. Segundo o diretor-presidente da Soro Renner Nutrição, Eduardo Serra Ferreira, a escolha de Francisco Beltrão é estratégica.
Uma expansão do nosso negócio, hoje a gente já tem uma planta no Rio Grande do Sul, outra em Marechal Cândido Rondon, e os nossos fornecedores estão muito localizados no sudoeste do Paraná e na região de Santa Catarina. Então, Beltrão nos ofereceu uma estrutura, agilidade no processo, uma cidade já bem estruturada da parte técnica, de profissionais. Então, esse investimento vai contemplar uma ampliação, dobrar nossa capacidade de produção de proteína, que é um mercado muito crescente no Brasil e fora do Brasil.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.